Hoje nós vamos retomar o nosso estudo da história da igreja, olhando alguma coisa sobre a doutrina do sábado e a guarda do sábado, referente àquilo que surgiu como argumento dos adventistas. Nós vamos então começar a olhar um pouco mais da história mesmo. Já começamos a olhar da história do período do Novo Testamento em nosso último estudo. Mostramos como na igreja primitiva o livro de Atos registra o procedimento dos cristãos. Os cristãos que eram de etnia judaica, né, que eram judeus, guardavam o sétimo dia para não ofenderem assim os seus irmãos de carne e para aproximá-los da mensagem do Evangelho. Mas isso não era regra e os gentios não guardavam o sábado. Inclusive, alguns dos judeus chegavam a uma posição de não guardar também o sábado, somente guardar coisas referentes à lei dos judeus, mas em contato com os judeus que não eram cristãos. É o caso do apóstolo Paulo, ele considera que isso é uma posição madura e ele considera que seria um sinal de fraqueza ou imaturidade espiritual praticar a guarda de dias. Também em Atos 20, o verso 7, a Bíblia nos mostra que o culto para a celebração da ceia do Senhor era no dia de domingo, primeiro dia de semana. Também os cultos em que a igreja se reunia sistematicamente, em que também deveriam se levar ofertas para a igreja, conforme 1 Coríntios 16, 2, eram reuniões que aconteciam sempre no primeiro dia da semana. Então, o livro de Apocalipse, agora, no capítulo 1, o verso 10, nos diz o seguinte: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Essa passagem também é de grande valor para entender a perspectiva apostólica sobre o dia do Senhor no Novo Testamento. E pode parecer que não tem muita coisa aqui, mas veja, existe essa referência no dia do Senhor. Essa referência no dia do Senhor precisa ser entendida em seu contexto histórico. O que, que isso significava naquela época? Será que nós temos como descobrir isso? E sim, nós temos como descobrir isso quando nós investigamos fontes históricas que são daquele período. E isso é uma coisa interessante porque as evidências do Novo Testamento em favor de domingo ser o dia de culto principal dos cristãos, de não haver uma guarda do sábado, do sétimo dia, essas evidências se tornam muito mais claras quando você lê o que a Bíblia diz e coloca isso contra o pano de fundo do que sabemos daquele período. E quando nós consideramos isso em conjunto com as informações históricas, então a direção em que isso aponta se torna bem claro. Então vamos pensar um pouco sobre isso. Aqui, João faz menção de um termo técnico, obviamente, no dia do Senhor. É evidente que ele espera que seus leitores compreendam isso e saibam do que ele está falando. Então, existe um vocabulário circulando na igreja que chama algum dia de o dia do Senhor, de forma que ele pode dizer assim: eu achei meu espírito no dia do Senhor. E o que, que era, então, esse dia do Senhor naquela época? Bem, o livro de Apocalipse ele é datado da década de 90 do primeiro século, o último livro a ser escrito do Novo Testamento, conforme todas as melhores indicações apontam. E o que você, então, tem aqui é um livro que está sendo escrito bem tarde no período da vida do apóstolo João, o último discípulo a morrer. E não muito tempo depois disso, nós temos já outras referências naquela mesma região do mundo a esse termo, o dia do Senhor. Nós podemos ver como ele era usado. Por exemplo, Inácio, que fora discípulo pessoal de João, escreveu por volta do ano 100 d.C., e conforme a data em que o Apocalipse foi escrito, e conforme a data em que essa epístola de Inácio foi escrita, nós estamos falando de um prazo muito curto aqui de intervalo, coisa de menos de 10 anos a, no máximo, 20 anos. Mas Inácio diz o seguinte: aqueles que estavam presos às velhas coisas vieram a uma novidade de confiança, não mais guardando o sábado, porém vivendo de acordo com o dia do Senhor. Veja então o que ele diz aqui. Os que estavam presos às velhas coisas, às coisas do Velho Testamento, ele refere-se a judeus que vieram a entender a mensagem de Cristo quando Cristo veio. Ele fala: estes vieram a uma novidade de confiança, não mais guardando o sábado, porém vivendo de acordo com o dia do Senhor. Então veja bem, um homem que havia tido contato com o apóstolo João, havia tido o seu modelo de cristianismo diretamente de um apóstolo, ele já descarta a guarda do sábado e diz que as pessoas que entenderam a mensagem do Evangelho, entenderam a mensagem de Cristo, entenderam a mensagem dos apóstolos, eles não mais guardavam o sábado, mas, pelo contrário, viviam de acordo com o dia do Senhor. Agora veja só, duas coisas. O sábado aqui não é o dia do Senhor. Em primeiro lugar, isso significa que nós não estamos tratando do mesmo dia. Então, os adventistas pegam uma passagem como Apocalipse 1, achei meu espírito no dia do Senhor, e eles dizem, está vendo? O dia do Senhor é o sétimo dia. Então, isso aconteceu no sábado, no sétimo dia. Bem, isso não faz sentido de acordo com as outras fontes que nós temos daquela época. Porque Inácio considera que As pessoas que entendem o Evangelho não mais guardam o sábado, mas vivem de acordo com o dia do Senhor. Então, o dia do Senhor não é o sétimo dia. Mas, em segundo lugar, veja outra coisa, que o dia do Senhor, conforme Inácio, também não é um dia de descanso. Não é a mesma coisa que um sábado. Você percebe que a posição puritana, a posição dos sabatarianos evangélicos, insistem em dizer que o domingo é o sábado cristão. Mas Inácio não diz que eles mudaram o dia do sábado, do sétimo para o primeiro. Ele diz, não, eles não mais guardam o sábado, mas agora eles vivem de acordo com outro princípio, que é o princípio do dia do Senhor. Então as palavras de Inácio indicam mais que simplesmente uma mudança no dia da semana em que se deve observar um descanso. Na verdade, o que ele está nos mostrando é que não existe mais essa ideia de guardar o sábado, ou seja, viver de acordo com aquele regime do Velho Testamento. Mas agora existe uma nova maneira, e é viver de acordo com o dia do Senhor, de acordo com a vida ressurreta de Cristo. Então, não há dúvida que para Inácio, o dia do Senhor a que ele faz referência é o primeiro dia da semana, o dia em que Jesus ressuscitou. Nós encontramos mais adiante Inácio falando o seguinte, o dia do Senhor, suas palavras, ok? Inácio escrevendo, o dia do Senhor no qual também a nossa vida surgiu por meio dele, de sua morte, fato este negado por alguns, mistério pelo qual recebemos a fé. Então é o primeiro dia da semana, o dia em que a nossa vida surgiu dele, de sua morte. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Então Inácio identifica o dia do Senhor com o primeiro dia da semana. Agora volte o pensamento para Apocalipse 1, o verso 10. Aqui João faz menção do dia do Senhor. A evidência histórica a essa altura, essa citação de Inácio, que conviveu ali naquela mesma região, nesse mesmo período, ela inviabiliza qualquer tentativa de sustentar que João usa o sétimo dia quando ele faz referência ao dia do Senhor. Os adventistas alegam isso. O dia do Senhor é o sétimo dia. Mas veja bem, isso não é o entendimento que havia naquela época, naquela parte do mundo. E se João estava escrevendo o Apocalipse para as comunidades cristãs ali, e ele presumisse que ele seria entendido quando ele escreve, eu estava no dia do Senhor, então ele presume que já existe um consenso entre as igrejas no entendimento desse termo. E se ele estava escrevendo durante o período de Domiciano, que é o que a indicação histórica mais forte é, então, nesse caso, é extremamente improvável que essa designação, o dia do Senhor, tivesse qualquer outro sentido do que o sentido que Inácio viria a entender que ele tem apenas 10, 20 anos depois disso. Então afirmar que Apocalipse 1:10 refere-se a sétimo dia é impossível. Na verdade, é necessário concluir que estamos falando aqui do primeiro dia da semana. Há evidências também claras, inequívocas, em vários documentos que mostram que, do segundo século para frente, o domingo, o primeiro dia da semana, é chamado de o dia do Senhor pelas igrejas por toda parte. Eu cito apenas aqui primeiro Inácio, pelo fato de Inácio estar tão próximo, uma diferença aí de possivelmente menos que 10 anos do que o Apocalipse foi escrito, e também na mesma região do mundo em que o Apocalipse foi escrito, na mesma região, as mesmas igrejas que receberam essa carta, o Apocalipse inicialmente sendo mandado às 7 igrejas. Nessa mesma região do mundo tinha esse sentido. Mas quando você vai descobrindo e desenterrando informações do segundo século, você começa a descobrir que em toda parte, no segundo século, que já é a partir do ano 101 e aí vai, né? Você tem igrejas fazendo referência a domingo, o primeiro dia da semana, como o dia do Senhor. Então veja bem, é muito pouco provável que João escreveria para as igrejas no final do primeiro século, usando esse termo, o dia do Senhor, com algum sentido diferente do que as igrejas todas entendem esse termo nos anos subsequentes. O primeiro dia da semana havia passado a ser, na concepção dos cristãos, já à altura em que João escreve o Apocalipse, o dia do Senhor. É isso que nós estamos vendo aqui como a única explicação realmente plausível. E por causa disso, você nota que já existe algo de especial na visão cristã em relação ao primeiro dia do Senhor. Mas não quer dizer que ele é um dia de guarda, e nós vamos enfatizar isso mais para frente. Mas nenhum dos escritores do segundo século que nós vamos lendo e descobrindo considera a observância do domingo para o culto como uma inovação recente. Quando o segundo século fala sobre o domingo ser o dia de culto, as pessoas vão para a igreja no domingo, sempre reúnem no domingo. Nenhum dos escritores fala disso como se fosse uma novidade que surgiu. É, antes era no sétimo dia, agora passou a ser no primeiro. Ninguém fala assim. Todo mundo já toma simplesmente por ponto pacífico, que o primeiro dia da semana é o dia do Senhor e que é o dia de culto da igreja e pronto. A observância do domingo, portanto, se espalhou por toda a região em que a igreja se espalhou e muito, muito rápido. As igrejas no norte da África, no Oriente Médio, na Europa, em qualquer região, onde é que você encontra a igreja, você já tem igrejas chamando o primeiro dia da semana de o dia do Senhor e fazendo culto nesse dia. E ninguém considerava isso uma inovação e ninguém considerava isso uma coisa que Paulo havia feito, em diferença de outros, como alguns vão querer sugerir. O mais provável, irmãos, é que o que as igrejas dos gentios estavam fazendo já era prática, na verdade, nas igrejas mesmo na terra de Israel, no período ali dos apóstolos. É provável que os apóstolos tinham suas reuniões no sábado, nas sinagogas, enquanto podiam, mas porque as sinagogas eram mistas de pessoas da fé judaica e pessoas que já haviam entendido Jesus como Messias, eles também tinham cultos à parte, em outro dia, em que poderiam celebrar a ceia do Senhor e fazer também as suas coisas distintivamente cristãs. E esse dia, então, teria sido o primeiro dia da semana em comemoração à ressurreição de Cristo. A partir desse precedente, já das igrejas na Judéia, nas igrejas da Galiléia, o Evangelho vai para outras terras e esse mesmo modelo, então, é utilizado. E o primeiro dia da semana, desde os dias mais antigos da igreja, é o dia de culto, conforme o Novo Testamento dá testemunho e conforme a história também. Bem, esse precedente, então, já estabelecido nas igrejas, agora recebe a aprovação do apóstolo João, quando nós olhamos em Apocalipse 1:10, e ele fazendo referência a esse dia como o dia do Senhor. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o fato que as igrejas estão chamando o primeiro dia da semana o dia do Senhor, e estão observando o culto no primeiro dia da semana, obviamente não é problema para o apóstolo João, porque ele usa esse mesmo termo quando ele escreve para as igrejas, de forma que ele concorda com essa prática. Então, essa prática tem a aprovação apostólica. E se isso também está na Escritura Sagrada, o livro de Apocalipse, um livro inspirado, tem também a aprovação do Espírito de Deus. O Espírito Santo concorda com essa prática. O fato de o termo ser usado, empregado pelo autor inspirado, então, está legitimando essa prática de considerar o primeiro dia o dia do Senhor, o dia da semana em que a igreja se reúne. Então, essa designação tem uma base teológica. Ela não é apenas uma prática da igreja, independente de qualquer autorização bíblica a essa altura. Nós já temos, então, um aval apostólico e inspirado. Bem, o dia do Senhor, então, é o dia apropriado para as reuniões da igreja. Mas isso não é o mesmo que dizer que o domingo, o dia do Senhor, é um sábado no modelo judaico, 24 horas em que você tem que observar um cessar de trabalho e tudo mais. Isso é conflitante com o que a Bíblia diz no Novo Testamento, em Romanos 14, em Gálatas também, e nós sabemos, já olhamos esse tipo de coisa. O conceito aqui não é que o cristão teria que deixar de trabalhar no domingo como os judeus deixavam de trabalhar no sábado. A ideia é apenas que o domingo é o dia apropriado para as reuniões da igreja e o objetivo é de adorar a Deus naquele dia, se reunir para esse fim, mas não significa que o dia em si é de algum modo um dia sagrado. Você pode pensar no seguinte: o Novo Testamento diz que você pode considerar todos os dias iguais, você não tem que ter um dia acima de outro dia. É preocupante essa ideia de guardar dias, meses e anos. Isso é um conceito. Então veja só, sua vida inteira tem que ser dedicada a Deus. Um conceito que você tem também é o seguinte: a Bíblia diz que nós devemos orar sempre, não é? Devemos orar sempre, mas isso não proíbe de ter momentos específicos de oração e momentos em que nós devemos estar reunidos também para oração. O mesmo princípio se aplica. Nós não temos um dia santo, um dia de guarda, mas não impede que nós tenhamos dias regulares para culto. E o dia do Senhor tornou-se um dia nesse papel, não um dia de guarda, um dia em que se é proibido trabalhar. Então, eu citei alguma coisa já do Inácio. Deixe-me voltar a falar de Inácio um pouco. Inácio considerou que o Shabá, o dia de sábado, ser guardado como um dia de descanso, o sétimo dia, ele considerou que isso era um desvio do cristianismo e ele insiste até que judeus cristãos deixem de guardar o sábado e trabalhem também no sábado. Essa é a postura de Inácio. É muito interessante saber isso, porque afinal de contas estamos falando de um homem que foi entendido como uma coluna da igreja naqueles dias. Se Inácio era um líder da igreja, um líder reconhecido por várias comunidades, inclusive uma espécie de líder que escrevia cartas orientando igrejas como se conduzir, e ele tinha essa postura, é claro que as igrejas não estavam tendo a postura de que você deveria guardar o sétimo dia naquele período, como os adventistas querem alegar. Outro líder da época, Justino Mártir, também um homem muito importante, e na igreja reconhecido assim pelos seus contemporâneos. Ele tem uma atitude um pouco mais tolerante, no sentido que ele admite que quem é judeu etnicamente pode continuar a guardar o sábado do sétimo dia, desde que ele nunca imponha isso ou insista que um gentio guarde isso. Você é judeu, você nasceu judeu e você quer guardar o sétimo dia, fique à vontade, mas não venha trazer isso sobre os gentios que são cristãos, que não tem nada a ver com os gentios. Essa era a postura de Justino Mártir. Então nós temos duas posturas ali entre os cristãos dessa época, mas as posturas não são a postura do sabatarianismo de forma alguma. Bem, a postura de Justino Mártir parece estar mais alinhada com a postura de Paulo, né? Talvez Inácio fosse tomado por um certo zelo aqui, reagindo a qualquer tendência de judaizar a igreja. A epístola de Inácio aos Magnésios, parece que é assim que fala o nome o povo dessa cidade, é a única referência que você tem no segundo século de qualquer cristão gentil estar tentando guardar o sábado. E em sua carta aos Magnésios, o incidente envolve uma regra de guarda do dia e ele é contra isso. No caso, o Inácio, que é uma pessoa tão destacada aqui, ele violentamente reage contra isso e diz: vocês não podem guardar o sábado, vocês não podem introduzir isso. E ele ainda chega a fazer as seguintes observações: se vivemos de acordo com o judaísmo, confessamos que não recebemos graça. Ou seja, se vocês vão guardar o sábado, então vocês estão confessando com isso que vocês não são cristãos, vocês nunca receberam graça salvadora. Ele diz também: é absurdo confessar Jesus Cristo e judaizar. Agora veja, o contexto então em que ele escreve é um contexto em que uma igreja local, aparentemente, tem alguma pessoa ali, algumas pessoas, e não é a prática em nenhum outro lugar, mas é alguém que está tentando introduzir isso. Talvez eles leram a Bíblia, leram o Velho Testamento, quem fala isso? Vamos fazer isso? E ele já escreve cortando, dizendo: não, não vem com essa não, não introduz isso aí, isso não é aceitável como cristão. Então assim a igreja cristã estava vivendo naqueles dias. Em outros lugares não havia guarda do sábado, e onde começou a querer manifestar alguma coisa desse tipo, já foi cortado de pronto. No ano 120, ou por volta do ano 120, foi escrita uma epístola por um homem chamado Barnabé. Claro, não o Barnabé, companheiro de Paulo em viagens, mas outro Barnabé escreveu uma epístola, e ele fez a seguinte observação, que nos mostra também qual era o pensamento da igreja naqueles dias. Ele diz: nós guardamos o dia oitavo com alegria, no qual Jesus também ressurgiu dos mortos e, tendo aparecido, ascendeu ao céu. Então veja bem, Barnabé nega também a guarda do sétimo dia. Diz: nós guardamos o oitavo dia, ou seja, depois do sábado tem o oitavo, né? Depois do sétimo, o oitavo. Este dia nós guardamos com alegria. Agora, é interessante então que ele está negando uma posição de sabatarianismo de sétimo dia. Mas também as suas palavras: nós guardamos o oitavo dia. Alguns olham isso aqui e dizem: ah, aí está. Então eles estavam guardando o primeiro dia da semana. Isso não significa que eles estavam descansando no primeiro dia da semana, então o sábado cristão no primeiro dia da semana. Não, não é essa a interpretação correta. É só você ler mais de Barnabé. Se você fizer a sua pesquisa histórica adequadamente, você vai ver que a interpretação que Barnabé tem para o mandamento de descanso no Velho Testamento apresenta dois elementos. Em primeiro lugar, ele aplica a ideia de descanso, não a descanso físico, mas a santidade, a descansar de obras malignas. É assim que ele interpreta o descanso do sábado. Você tem que fazer no sábado, não é descansar do trabalho, é descansar de obras más. E, em segundo lugar, o sabá também é aplicado de uma forma escatológica com respeito àquilo que vem na segunda vinda de Cristo. Então, esse é o sentido em que ele dá para o sábado. Então, quando ele diz: nós guardamos o oitavo dia, ele não era sabatariano, ele não era uma pessoa que descansava no primeiro dia da semana. Então, não existe ninguém naquela época defendendo essa postura. Bem, como no caso de Inácio, também no caso de Barnabé, existe uma diferenciação muito clara entre o judaísmo e o cristianismo. Para Barnabé, que escreveu essa epístola, a prática dos ritos judaicos em geral, incluindo a observação do sábado, é característica de uma religião falsa. Ele chega a ponto de dizer que nem mesmo no Antigo Testamento o que Deus quis era que o pessoal descansasse no sétimo dia. Agora, veja bem, eu quero que vocês entendam, isso é uma extrapolação da parte dele. E não estou dizendo que ele está certo nesse ponto, só estou mostrando qual que era a visão da igreja naquela época e o tipo de conceitos que estavam em circulação. Mas os cristãos daquela época, como Barnabé e muitos outros nós descobrimos, estavam alegando o seguinte: os judeus entenderam o Velho Testamento errado. Entenderam errado, porque nem naquela época, nem no período em que o Velho Testamento estava em vigor, a ideia era: no sábado você não pode trabalhar. Agora, eu vejo, claro, isso aí é um argumento muito fraco, mas deixa claro também o seguinte: eles estão já espiritualizando a coisa, porque eles se sentem totalmente livres de qualquer guarda de dia, e eles estão também tentando transferir a liberdade que eles estão confiantes de ter em Cristo para o período anterior no Velho Testamento. Então, isso seria a forma deles entenderem isso. Então, Barnabé é bastante radical no seu ponto de vista, e nós não precisamos concordar com ele nisso, mas a avaliação inteiramente negativa que ele faz do conceito de um sábado de descanso, um dia inteiro de descanso, no contexto histórico, nos mostra que o que prevalecia na igreja era uma condenação total da guarda de dias. Essa era a visão da igreja naquele período. Pouco tempo depois disso, Justino Martyr, é do ano 140, por volta desse ano, o seu escrito, Justino Martyr escreve o seguinte, e isso aqui é bem curioso. No dia chamado domingo, há uma reunião, num certo lugar, de todos os que habitam nas cidades ou nos campos, e as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas são lidos. Domingo é o dia em que todos nós nos reunimos em comum, porque é o primeiro dia em que Deus fez o mundo e porque, no mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, levantou-se dos mortos. Ele foi crucificado no dia anterior ao de Saturno, o sábado, e no dia após o de Saturno, que é o dia do sol, o domingo, tendo aparecido a seus apóstolos e discípulos, ensinou-lhes estas coisas, as quais vos temos apresentado para a vossa consideração. Então, conforme Justino Mártir, que foi um grande líder da igreja, inclusive chamado Justino Mártir, porque morreu como mártir da fé, esse homem diz o que era a prática das igrejas, e ele está fazendo então essa defesa da fé cristã para os incrédulos, os pagãos, e ele está explicando qual que é a prática dos cristãos. Ele diz: olha, o cristianismo é assim. No primeiro dia da semana, todo cristão se reúne, ele tem suas reuniões, nós lemos a Bíblia, fazemos oração, fazemos essas práticas. Por que no primeiro dia? Porque é o dia em que Jesus ressuscitou. Aí está, irmãos, isso aqui é muito cedo na história, é 140 depois de Cristo. Estamos falando de um período de menos de 50 anos depois da morte do apóstolo João, e isso é a prática da igreja em toda parte. Justino Mártir escreveu ainda o seguinte: a nova lei, referente à nova aliança, a nova lei exige que se guarde o Shabá em todo o tempo. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo assim: não é o que nós devemos fazer na nova aliança como na velha aliança. Porque na velha aliança é possível que você tinha um dia em sete que você tinha que guardar. Nós agora temos que guardar o tempo todo. Não um dia em sete, mas 7 dias em sete. 7 dias da semana tem que ser guardado. Mas veja bem, ele continua explicando, a sua interpretação da lei do descanso é que o descanso que nós temos que ter é o descanso das obras más o tempo todo. Você tem que descansar de obras malignas. Você tem que deixar de fazer coisas erradas o tempo todo. Esse é o descanso que nós temos que guardar no Novo Testamento. Ok, Justino criticou severamente os judeus pela sua guarda do sétimo dia. Se você quer ver como que era entendido a batalha teológica ali nessa altura entre os judeus, que eram incrédulos, e os cristãos, como que era a diferença, para você ver que os cristãos não eram adventistas em nenhum sentido. Aqui Justino tem algo a dizer para os judeus. Ele diz: a nova lei requer que guardes um Shabá perpétuo, né, em tempo todo. E tu, por permaneceres inativo por um dia, falando ao judeu, e tu, por permaneceres inativo por um dia, supões ser piedoso, não discernindo por que isso lhe foi ordenado. O Senhor nosso Deus não se agrada de tais observâncias. Se há entre vós algum perjuro ou ladrão, que deixe de sê-lo. Se há algum adúltero, que se arrependa, então terás guardado os agradáveis e verdadeiros dias de Shabá de Deus. Está vendo? É isso que você deve fazer. Se você quer guardar alguma coisa, então guarda-se de pecar. Aí você está abstendo de obras malignas e você está fazendo o que Deus realmente quer que você faça em termos de descanso. Agora, note bem, irmãos, que essa crítica que Justino Martyr faz do judaísmo exclui qualquer possibilidade de Justino ter sido um sabatariano, quer do primeiro dia ou do sétimo dia. Ele considera esse negócio de você ter um dia santo, que você descansa, você não pode trabalhar. Ele considera isso aí, é o tipo de coisa que Deus nunca quis isso aí. Bem, pelo menos nos mostra que não era isso que eles estavam pregando e não era isso que era praticado no cristianismo naqueles dias. Assim como Justino Mártir, os primeiros cristãos, em geral, mantinham que Cristo transformou o significado da lei cerimonial de literal para espiritual. Por exemplo, Valentiniano, Ptolomeu, por volta do ano 150, explicou que o Senhor deseja que estejamos circuncidados, porém não no prepúcio físico, mas em relação ao nosso coração espiritual. Deseja que guardemos o Shabá, pois quer que nos desocupemos dos atos perversos. Quanto ao jejum, deseja que pratiquemos não o jejum físico, mas o espiritual, que diz respeito à abstinência de tudo o que é mal. Está vendo? Aí está. Não tem que ficar jejuando, deixando de comer certas coisas. Deixa de fazer o que é mal, aí é o jejum que Deus quer. Não tem que ficar guardando um dia em sete. Larga para lá atos perversos, esse é o descanso que Deus quer. Irineu, por volta do ano 180 d.C., argumenta que a lei, e agora as suas palavras, não requer dízimos daquele que consagra todos os seus bens a Deus. Ou seja, a lei dos dízimos é Velho Testamento, não se aplica hoje, não tem nada a ver com nós hoje. Por quê? Porque o cristão ele dedica todos os seus bens a Deus, ele vive em serviço de Deus, então ele não é obrigado a dar um dízimo. No caso do Shabá, ele prossegue, não é ordenado cessar todas as atividades em um dia de descanso, aquele que está constantemente guardando o Shabá, isto é, honrando a Deus no seu templo, que é o corpo do homem realizando constantemente obras de justiça. Se você está sempre fazendo obras de justiça, você não precisa de ter um dia de descanso. Isso é Irineu, por volta do ano 180 d.C. Essa interpretação metafórica, por assim dizer, então, do mandamento, o quarto mandamento, se tornou padrão entre as igrejas e depois do final do segundo século é o que você encontra generalizadamente pela igreja. O historiador Rodorf escreveu o seguinte: de acordo com eles, de acordo com as pessoas daquele período, os pais da igreja, o mandamento do Shabá não significa que devemos nos abster do trabalho durante um dia dentre sete, mas que devemos nos abster de qualquer ato pecaminoso em todo o tempo. Portanto, os cristãos devem observar um Shabá perpétuo e consagrar cada dia a Deus. Essa era a visão que predomina, essa é a visão que você encontra, na verdade, do Shabá nesse período. Então, guardando um dia em sete, ninguém está praticando isso, nenhum dos cristãos está praticando isso. Agora, uma das coisas que mais impressiona sobre esse período, quando você faz a sua investigação histórica e você desenterra o que foi produzido em termos de escritos cristãos daquela época, é que você encontra que eles usavam, os cristãos usavam o Decálogo, os Dez Mandamentos, em seus catecismos de novos crentes. Então, novos convertidos eram catequizados, ensinados, e eles ensinavam, usavam os Dez Mandamentos como modelo de ética para ensinar para quem se convertia. Porém, eles omitiam o quarto mandamento. E isso é interessante em todos os exemplos que nós temos de catecismos daquela época, que ensinavam pessoas que se convertiam a Cristo como ser um cristão. Os Dez Mandamentos, na verdade, estão ali como modelo, porém, na verdade, não os dez, os nove, porque o quarto é julgado fora. Ninguém ali está ensinando a guardar sábado. O Decálogo, então, é usado, mas é reconhecido que o quarto mandamento não é como os outros, ele não é para os cristãos. Ele nunca aparece nas listas dos mandamentos que cristãos têm que ser. Ele é totalmente omitido, embora os outros nove apareçam, inclusive, na sequência certa. É uma omissão deliberada que você tem naquele período. Naquele período, os cristãos não incluíam a guarda de dias, ou a guarda de qualquer dia, a guarda de um Shabá, de um sábado, em seus ensinos éticos. E outra coisa que também é interessante, sobre o segundo século, o mandamento, o quarto mandamento, está claramente na visão de todos os autores, incluído na mesma categoria com os mandamentos cerimoniais judaicos que foram abolidos por Cristo. A observância literal deles não vigora mais. Por exemplo, nós temos um livro chamado Actus Vercellenis, um livro que fantasia alguma coisa sobre a história do que Paulo teria feito, e esse livro é do segundo século, ele não é historicamente correto, mas ele mostra alguma coisa do que as igrejas acreditavam, porque ele retrata Paulo pregando e falando assim, que Cristo aboliu os dias de sábado, os jejuns, os festivais e a circuncisão. O Justino, eu já fiz menção dele, sem dúvida concorda que o dia de sábado, o quarto mandamento, está na mesma categoria de circuncisão e os demais festivais judeus. E eles não são leis que devem ser observadas pelos crentes, porque ele chega até a dizer que essas coisas, esse tipo de mandamento, só foram dados aos judeus em função do seu pecado e sua dureza de coração, quase como uma punição de Deus, já que os judeus eram tão duros de coração. Então vou dar para eles umas leis desnecessárias, porque não há nada na natureza das coisas morais do certo e errado que implicariam em uma lei desse tipo. Outra epístola escrita nessa época, a epístola de Diognetos, fala da guarda de um dia dos judeus e das carnes e das suas superstições do sabá, do Shabá, seu orgulho da circuncisão, suas observações de jejuns, luas novas, e ele considera tudo isso aí ridículo, sem ser digno de qualquer atenção. É interessante que nesse período, no final do segundo século e no início do terceiro século, surge então uma controvérsia com um herege chamado Marcion. Marcion é um herege que descartou totalmente o Velho Testamento. Ele disse que o Velho Testamento não era de Deus, Jesus é bom, mas o Velho Testamento não tem nada a ver. Os cristãos, então, se viram obrigados a escrever detalhando os elementos do Velho Testamento com os quais nós concordamos, discordamos, qual é a linha de continuidade e descontinuidade do Antigo para o Novo Testamento. E na interpretação metafórica do sábado, eles encontraram uma forma de explicar por que o mandamento foi dado no Velho Testamento, embora ele não seja compulsório para os cristãos, no seu sentido literal. Nós podemos discordar da sua interpretação do que estava acontecendo no Velho Testamento, mas nós não podemos ignorar o que era a prática cristã no segundo século. Não estavam guardando dias, achavam que isso aí era, na verdade, uma grande perda de tempo, uma coisa inútil. Isso era a prática cristã em todo lugar. Ok, isso também você encontra nos escritos de Tertuliano, que argumenta contra Márcio. O livro do Shabá para o Dia do Senhor escreve o seguinte: devemos ressaltar que, fora do cristianismo judaico, ou seja, judeus convertidos, todas as referências ao mandamento de Shabá no segundo século defendem a interpretação metafórica ou rejeitam a interpretação literal como sendo judaísta ou ainda fazem ambos. Talvez houvesse alguns cristãos gentios que guardavam o Shabá. Mas, se esse é o caso, nenhum escrito dos seus porta-vozes chegou até nós. Não existe evidência disso. Agora, vamos parar um pouco e raciocinar sobre isso. O que isso significa? Bem, as seitas restauracionistas, como a adventista, quando eu digo seita restauracionista, eu quero dizer uma seita que aparece tarde na história e diz: nós é que estamos restaurando o verdadeiro cristianismo, que o cristianismo original era assim. Mas não conseguem produzir evidência disso. Não conseguem dar nenhuma prova histórica. É uma coisa, você diz, né? As igrejas no início não tinham imagens. Mas é mesmo? Sim, é só você olhar. Você começa a desenterrar Agostinho, concílios da igreja, os pais da igreja. Eles não tinham imagens. Pronto, você prova. Aí você diz, a introdução de imagens na igreja foi um desvio do cristianismo original. Pronto. Agora chega alguém e diz assim: não, as pessoas não guardarem o sábado, não guardarem o quarto mandamento, é um desvio do cristianismo original. Aí você diz: ah, é? E cadê as evidências disso? Aí você desenterra todas as evidências e você encontra que não há evidência nenhuma a favor dessa opinião. Não existem. O que você encontra é que no que você tem de mais antigo na igreja, todo mundo é contra essa prática, todo mundo é contra. Então você tem que dizer o seguinte: então se o cristianismo desviou, ele desviou universalmente, desviou muito rápido, aliás, tão rápido que ele desviou antes que pudesse deixar testemunho de qualquer coisa contrária. Se você vai sustentar isso, você vai dizer: sim, mas o original eles guardavam um dia de sábado. No original eles guardavam. Depois é que deturpou. Bem, então, se você vai dizer isso, o único motivo para qualquer pessoa praticar o que você está dizendo é que você que não estava lá está dizendo: no meu palpite a coisa era assim. Porque evidência histórica, zero. Entende? Isso é muito grave. Você não pode chegar e fazer alegações do que estava acontecendo numa época que você não viveu. História tem que ser feita de uma forma responsável. Você olha as evidências, olha as informações, e quando você desenterra esse tipo de informação, você encara a verdade, dá o braço a torcer e diz: o cristianismo nunca enfatizou dia de guarda. O cristianismo nunca teve um sábado. Bem, em função da realidade histórica que nós vemos aqui, nós podemos descartar claramente essa ideia de que havia um sábado naquela época. Até porque, se houvesse originalmente um sábado e houve um desvio em igrejas por abandonarem essa prática, isso teria sido polêmico. Isso teria produzido literatura. Teria surgido evidências que pessoas estavam criticando. Vocês lá estão deixando de guardar. Uma região continuaria guardando o sábado, outra região não. Entende? Há muitas regiões, igrejas espalhadas para toda parte. E não existe evidência nenhuma disso, né? E outra coisa que você vai notar é que nesse período todo, o período patrístico todo, jamais o termo sábado foi aplicado ao primeiro dia da semana. Jamais. Ninguém nunca usou falar do sábado cristão. Isso simplesmente não acontece. E também eles não têm a prática de guardar o sétimo dia. Então, no final do segundo século, o dia do Senhor já é claramente a designação comum para o dia de culto, que é o primeiro dia da semana. Isso acontece em toda parte. E o domingo era o dia para o culto dos cristãos. Não havia controvérsia sobre isso, não havia ninguém criticando a igreja, dizendo: vocês mudaram, tinha que ter o sétimo dia. Não havia isso. O próprio caráter universal dessa prática argumenta em favor da sua origem apostólica. E nós não temos exceções até que você chega no quarto século, e aí você tem um grupo de judaizantes, chamados ebionitas, que começam a tentar fazer isso. Nós vamos falar sobre eles daqui a pouco, mas isso é um desenvolvimento posterior. Ok. Eu vou ler agora uma série de citações para os irmãos verem o que estava sendo dito naquela época. A carta do bispo Dionísio de Corinto para o bispo Sóter de Roma, no ano 170 d.C. Dionísio escreve: hoje guardamos o dia santo do Senhor, no qual lemos a sua carta. O dia santo do Senhor, o dia do Senhor chamado assim, então. Atos de Pedro, por volta do ano 170. O dia do Senhor, o dia seguinte ao sábado, blá blá blá. Ou seja, o dia do Senhor não é o sábado, é o dia seguinte ao sábado, é o primeiro dia. Outro livro agora, o livro chamado Atos de Paulo, escrito por volta do ano 170. No sábado, quando se aproximava o dia do Senhor, veja bem, no sábado, dia antes do dia do Senhor, não existe coincidência entre essas duas coisas. O dia do Senhor não é o sábado, nem um sábado de sétimo dia, nem um sábado de primeiro dia da semana. A epístola de Barnabé: celebramos com regozijo o oitavo dia. Bardesanes de Edessa, na Ásia, por volta do ano 180 d.C., escreve assim: num dia, o primeiro dia da semana, nós nos reunimos. Tertuliano, no ano 200, por volta do ano 200, nós solenizamos o dia após o sábado, em contradição àqueles que chamam este dia o seu sábado, com referência a judeus. Nós não guardamos o sétimo dia, diz Tertuliano, guardamos o dia após o sábado. Solenizamos esse dia. Tertuliano ainda: devemos mais ainda observar sempre um Shabá de todas as obras servis, não apenas a cada sétimo dia, mas em todo o tempo. Então ninguém pense que quando Tertuliano está dizendo nós solenizamos o dia após o sábado, que ele era um sabatariano do primeiro dia da semana. Ele não era. Para ele, a guarda do sábado deve ser feita assim. Quarto mandamento: só se for no sentido de evitar obras pecaminosas o tempo todo. Essa é a aplicação que ele pode ter à doutrina do sábado. Cipriano, bispo de Cartago, no ano 250, por essa época, escreveu: o oitavo dia, isto é, o primeiro dia após o sábado, é o dia do Senhor. A Constituição Apostólica, escrito por volta de 250 também: no dia da ressurreição do nosso Senhor, que é o dia do Senhor, reuni-vos mais diligentemente. Ou seja, a prática da igreja se reunir tem que ter ênfase com o dia em que Jesus ressuscitou, o primeiro dia da semana. Anatólio, bispo de Laodiceia, por volta do ano 270, escreve: a nossa consideração pela ressurreição do Senhor, que se deu no dia do Senhor, leva-nos a celebrá-lo, a celebrar o dia do Senhor. Pedro, bispo de Alexandria, no ano 306 d.C., escreve: mas o dia do Senhor nós celebramos como um dia de alegria, pois nele Jesus ressuscitou. Veja só, o dia do Senhor é o dia em que Jesus ressuscitou. Essa é a visão universal dos cristãos nesse período. Eusébio, em sua obra histórica, História Eclesiástica, escrita no ano 324 d.C., escreve o seguinte: os cristãos judeus frequentemente observam o sábado e outras disciplinas judaicas semelhantes, mas, de outro lado, também celebram o dia do Senhor, assim como nós, gentios, em comemoração à sua ressurreição. Que coisa interessante. Você era judeu naquela época, é possível que você guardasse o sábado. Nesse caso, era o sétimo dia. Você não guardava porque era cristão, mas guardava porque, em termos de raça, você era judeu. Mas você não deixaria de observar o domingo, o dia do Senhor, o primeiro dia da semana. Esse era o dia de culto. Então, a sua prática de descansar fisicamente no sábado não tinha nada a ver com sua fé cristã, tinha a ver com sua etnia, e sua fé cristã exigia que você reunisse com a igreja no domingo. Isso se você era judeu, veja só. Orígenes, que é ainda do final do segundo século, Orígenes tem uma posição assim, muito interessante. Ele afirma que o cristão perfeito é o que guarda o dia do Senhor continuamente. Ou seja, ele sempre deixa de fazer coisas erradas. É o cristão perfeito. Já Clemente, também desse período do segundo século, ele distingue duas categorias de cristãos. Agora veja só que interessante. A maioria que não está disposta e não é capaz de guardar todos os dias como um festival e carece de memoriais perceptíveis para preservá-lo do esquecimento total das coisas espirituais e os demais que são os espirituais que guardam o tempo todo. Ou seja, para Clemente, você tem duas formas em que você pode entender o sábado. Se você for espiritual, você vai entender ele no sentido de deixar as coisas erradas de lado o tempo todo. Se você for bem carnal, não consegue entender de outra forma, então você vai precisar de um dia em sete que você vai dizer: ah, esse dia é especial. Senão você vai esquecer totalmente das coisas espirituais e vai viver uma vida só em torno das coisas mundanas. Veja que ele está criticando o modelo do Velho Testamento, dizendo que aquele modelo, na verdade, não é o ideal. Não é o que nós queremos promover. Mas voltando a falar de origens, em sua visão, o descanso do quarto mandamento não é a interrupção do trabalho. Os cristãos, na verdade, podem guardar o Shabá, guardar o quarto mandamento, enquanto eles estão envolvidos em seu trabalho diário. Qualquer dia da semana, se você está pensando nas coisas de Deus, vivendo consciente dos mandamentos de Deus, não quebrando princípios morais, você está guardando o sábado, o tempo inteiro, mesmo enquanto você trabalha. Essa é a sua interpretação da coisa. Então, o negócio é se guardar do mal todos os dias. Não existe um dia de guarda em sua visão. Ele diria até o seguinte, que tudo que é lícito fazer na segunda-feira ou na terça-feira é lícito fazer no sábado ou no domingo. A única coisa que você é proibido de fazer em qualquer tempo é aquilo que você é proibido de fazer sempre. Mostrando a sua posição anti-judaizante, Orígenes compara o Shabá, o quarto mandamento, com o dia do Senhor, e ele faz o seguinte, ele ataca os judeus e diz para os judeus, olha, vocês judeus, eu estou parafraseando aqui, né? Vocês judeus não entendem que o primeiro dia da semana é muito mais importante do que o sétimo dia da semana, mesmo no Velho Testamento. Você pode olhar, por exemplo, em Êxodo 16, onde o maná é dado, em qual foi o primeiro dia em que o maná caiu? O primeiro dia da semana. E ele diz, está vendo? Os judeus devem compreender que mesmo nesse tempo, o dia do Senhor já era superior ao Shabá judaico. Bem, pode ser um pouco puxado a sua argumentação, mas nos mostra novamente como os cristãos naquele período estão tratando a coisa. Eles não estão dando margem alguma para guarda de dias, especialmente do sétimo dia. Eles entendem isso como judaizante e não cristão. Outro escritor do período é Teodoreto de Cirros. Ele diz o seguinte: os mandamentos necessários da lei são ensinados pela própria natureza, isto é, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, honra teu pai e tua mãe, e os demais mandamentos desse tipo. Mas os mandamentos sobre a guarda do sábado, a circuncisão, os leprosos, a menstruação, os sacrifícios, esses mandamentos são peculiares à lei judaica, visto que a natureza nada nos ensina a respeito de tais coisas. Ou seja, ele está fazendo a divisão, se nós queremos usar categorias modernas, lei moral e lei cerimonial. E o que ele fez? Ele julgou sábado, quarto mandamento, lá com o cerimonial. É o que todo mundo está fazendo nessa época. Ninguém entende o sábado é parte da lei moral de Deus. Ninguém entende assim nesse período. Bem, fica absolutamente claro que, para todos os autores desse período, o mandamento literal de descansar um dia dentre sete foi uma lei temporária que se aplicava somente a Israel. O cristão cumpre o seu dever para com o quarto mandamento, dedicando o seu tempo inteiro para Deus, vivendo sempre de uma forma que agrada a Deus. É isso que Deus requer, mais nada. Tanto Justinho, Irineu e Tertuliano argumentaram que um dia de descanso nunca fora guardado pelos patriarcas antes de Moisés. Isso também é outro assunto no debate de hoje. Sabatarianos dizem, mas é um mandamento da criação. Bem, os pais da igreja discordam, e pelo menos em três homens importantes do período, Justino, Irineu e Tertuliano, você encontra explicitamente a declaração de que não, não vem não. Abraão não guardou sábado, Noé não guardou sábado, não havia essas coisas desde a criação. É Moisés para frente só que tem isso aí. Eles usaram esse argumento para provar o seguinte: já que homens como Abraão e Noé não guardaram sábado, nunca ouviram falar de sábado, e no entanto eram justos? Bem, isso prova uma coisa, prova que guarda de sábado não é parte dos mandamentos morais de Deus. E nós temos muitas outras citações que eu poderia dar aos irmãos, e eu estou diminuindo aqui agora para não prolongar o estudo com isso, ainda tem algumas coisas que eu quero dizer para encerrar. O que nós não podemos deixar de enxergar, irmãos, é que a visão puritana que diz que o domingo é o sábado cristão, é uma visão que não existia nos primeiros séculos do cristianismo. Isso apareceu mais tarde, apareceu no período medieval e surgiu como novidade. Nos primeiros séculos, as pessoas nem entenderiam do que você estava falando se você fizesse referência a um sábado cristão, como alguns cristãos fazem hoje em dia, e o pessoal da tradição puritana especialmente. Para os cristãos dos primeiros séculos, o sábado só poderia significar o sétimo dia da semana, mas aquilo era para os judeus e não era para os cristãos. Agora, então, isso em relação à posição puritana. Mas a visão adventista, que argumenta que a guarda do sábado continua vigorando para a igreja e tem que ser a guarda do sétimo dia, isso também não encontra apoio na igreja dos primeiros séculos. Aliás, encontra muita oposição. Simplesmente não havia cristãos guardando o sábado por causa dos 10 mandamentos por séculos. Havia apenas alguns judeus que eram cristãos, mas eles não achavam que o sábado era o dia do Senhor. Eles entendiam que o domingo é o dia do Senhor. E, portanto, eles iam na igreja domingo, descansavam sábado por causa de serem judeus. Há muitas coisas, então, que nós temos que reconhecer em relação a isso. Em vez de uma insistência em cima dessa questão, né, de dizer que você tem que ter um dia de guarda, um em sete, isso é uma coisa que a Bíblia ensina, ninguém estava entendendo assim naquele período da história. O livro do Shabá para o Dia do Senhor traz uma colocação interessante. Ele diz o seguinte: apesar de a grande maioria dos cristãos judeus ter mantido a observância do Shabá, em concordância com o período do Novo Testamento, certamente há evidências de que outros cristãos judeus haviam se tornado fortes, entre aspas, e adotado o conceito de Paulo. Até dos judeus, não eram todos que continuavam guardando o sábado. Muitos judeus abandonavam isso porque viravam cristãos. Então, isso é muito importante. Agora, sobre o domingo não ter sido um dia de descanso, nós temos evidências históricas que apontam claramente que o que os cristãos faziam naquele período é que eles se reuniam bem cedo de manhã no domingo, e bem cedo porque depois do culto todo mundo ia trabalhar. Nós temos relato histórico disso. Também algumas igrejas reuniam duas vezes, cedo de manhã, domingo, depois do horário de trabalho, reuniam novamente. O historiador Plínio, em sua epístola, por exemplo, ele deixa claro que no final do primeiro século, pelo menos, os cristãos da Bitínia, região onde ele estaria escrevendo, os cristãos se reuniam duas vezes no domingo. Antes de amanhecer, depois eles iam trabalhar, e depois de noite eles reuniam novamente. Isso era a prática dos cristãos. Então eles não consideravam de forma alguma um erro, um pecado, trabalhar no domingo. É somente quando nós chegamos ao quarto século que nós encontramos qualquer controvérsia sobre esse assunto de como administrar a coisa. E no quarto século nós temos evidências de que alguns gentios começaram a guardar o sábado, no caso, de sétimo dia. Esses gentios eram chamados de ebionitas. Agora, esses ebionitas, eles se dividiam em duas categorias. Havia alguns dos ebionitas que guardavam o sábado e reuniam também no dia do Senhor, como os judeus cristãos. Havia alguns outros que foram para o caminho de não guardar o dia do Senhor. Mas o próprio fato que muitos até dos ebionitas guardavam o domingo como o dia do Senhor mostra que essa não era uma coisa que eles criticavam como sendo uma inovação. Eles aceitavam isso aí como sendo uma coisa do caráter original do cristianismo. E depois nós vamos falar alguma coisa sobre isso aí, sobre os ebionitas. Depois outro estudo. O que acontece com esse tipo de movimento que as pessoas levantaram de guardar o sábado, que acontece no quarto século e não antes? Isso, na verdade, foi um movimento não da liderança da igreja, mas um movimento popular, né? Pessoas que começaram a ler a Bíblia e falaram: vamos fazer isso aqui, a Bíblia fala isso, e vamos fazer como no Velho Testamento. Mas isso sofreu a oposição das autoridades eclesiásticas. Os líderes da igreja condenaram isso, em geral. Inclusive, até em concílios da igreja, como o concílio de Laodiceia, no ano 380 d.C., legislou contra uma série de práticas judaizantes, incluindo o quarto mandamento, o descanso no sétimo dia. Eles não estavam fazendo apenas isso, como estavam adotando todas as outras regrinhas de judaísmo, e a igreja tomou uma postura contra essas pessoas. Então, deixe-me concluir dizendo algumas coisas. Em primeiro lugar, a postura que eles fazem em relação a como o Velho Testamento deveria ser interpretado, nós podemos até discordar disso e dizer: não, peraí, gente, vamos com calma. No Velho Testamento, realmente a regra era um dia em sete, é descansar. Realmente é isso que está dizendo, mesmo que alguns falassem outra coisa, esse negócio de guardar o tempo todo e tal. Pode ser que isso aí seja uma aplicação que podemos fazer disso para hoje, mas no Velho Testamento não era assim. Agora, no entanto, veja só, o que eu quero deixar bem claro é que, enquanto no primeiro século, se eles tivessem feito uma correlação entre o Shabá e o domingo, isso teria resultado numa observância do domingo como um dia de descanso, mas isso não aconteceu. No segundo, no terceiro e no quarto século, se você falasse com as pessoas que o domingo é um Shabá, isso não teria produzido neles a visão de que você tem que deixar de trabalhar, porque eles estavam argumentando, em geral, que nem no Velho Testamento o que Deus quis é que as pessoas deixassem de trabalhar um dia em sete. Isso que eles estavam argumentando. Então isso mostra claramente que não havia essa postura na igreja primitiva. Bem, conclusão, embora não seja um dia de guarda no sentido de que você não pode trabalhar, as evidências históricas são bem claras que o dia do Senhor sempre foi entendido como um termo que se refere ao domingo. Portanto, o domingo é o dia em que nós devemos ter os cultos da igreja, programar para sempre fazer assim, em comemoração à ressurreição de Cristo naquele dia. Isso tem sua base muito forte na história do cristianismo dos primeiros dias e tem o selo de aprovação apostólica e do Espírito Santo, com referência a esse dia no Apocalipse capítulo 1. O fato que isso já acontece em toda parte, não apenas em uma região do mundo, mas, por exemplo, a Epístola de Barnabé vem do Egito, as igrejas da Ásia Menor, as igrejas da Itália, as igrejas da Palestina, seja onde você recolhe informação, todo mundo está guardando o primeiro dia da semana como dia de culto e ninguém está tendo nenhum dia para descanso. Isso nos mostra qual que é o tipo de prática cristã daqueles dias. Se você é um sabatariano e você fosse levado numa máquina do tempo para aquela geração, você não teria igreja para reunir. Você não encontraria igrejas para fazer esse tipo de coisa. Os adventistas alegam que o surgimento de dizer o primeiro dia da semana é o dia do Senhor tem a ver com Constantino e tem a ver com o dia do sol e alguns que adoravam o sol. Isso pode ser totalmente descartado. Nós vamos depois falar sobre a influência de Constantino. Ele tem realmente uma influência na história, mas não é nada desse tipo aí que as pessoas estão querendo argumentar. Ele tem talvez uma influência em direcionar a ideia de o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, tornar-se uma espécie de sábado. Isso pode ser que ele tenha influído nesse sentido. Mas nós vamos tratar disso aí na próxima semana. A prática de o primeiro dia da semana ser chamado o dia do Senhor e ser o dia de culto, isso aí tem as suas origens na igreja bem lá no início e, inclusive, na própria Escritura Sagrada. Ok, então estamos terminando hoje o nosso estudo nesse ponto. Semana que vem vamos entrar no período medieval, Constantino para frente. Vamos fazer uma oração, então vamos nos colocar de pé. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque a palavra do Senhor nos dá essa orientação tão importante. Te agradecemos pelo testemunho da história também. Te agradecemos, ó Deus, porque mesmo vivendo em outra época, nós estamos ainda levando adiante, ó Deus, a chama da fé daqueles que serviram ao Senhor, daqueles que foram mártires pela fé do período do Império Romano, homens que foram fiéis, mulheres que foram fiéis até a morte e deram as suas vidas, derramaram o seu sangue, selando assim o testemunho da sua fé em Cristo. E sabemos, ó Deus, que aquela geração de pessoas tão preciosas que preservou as Escrituras, que preservou a fé, que deixou o legado da fé cristã até para nossos dias, é também, ó Deus, um povo que nós devemos sempre admirar, respeitar e aprender de suas lições, aprender os exemplos que eles nos deixaram. Ajude-nos, ó Deus, a manter sempre vivo, Deus, a mesma fé que foi pregado pelo Senhor Jesus, pelos apóstolos e levado para frente, Deus, pela igreja em todos os séculos. Ajude-nos, ó Deus, a nunca nos desviar e nos tornarmos diferentes, ó Deus, do que aquilo que tem sido realmente a realidade da tradição apostólica, conforme a Tua palavra mostra e conforme conseguimos examinar na história que o Senhor mesmo tem escrito, ó Deus. Pedimos isso, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.